A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Fala pessoal, mais um Ubuntu Esporte Clube no ar, edição número 130. E o papo de hoje é liderança negra no futebol. Eu sou Diego Moraes, repórter aqui do Grupo Globo, do Esporte da Globo. Eu estou aqui com o Ronald Lincoln, que é produtor, que vai me ajudar a conduzir esse papo com duas feras aqui do futebol.
Mas hoje fica fácil porque a gente está com dois representantes aqui da sensação do Campeonato Carioca e quiçá do Brasil, da Copa do Brasil ali, já chegaram arrebentando, mas vamos trocar essa ideia aqui.
Andrezinho, ex-jogador, agora coordenador técnico do Nova Iguaçu, e o professor Carlos Alberto, que é técnico do Nova Iguaçu, mais de 30 anos de casa, né? Conta um pouco dessa história, Carlos.
Boa tarde, Ronald. Primeiramente, agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar ressaltando algo muito importante, que é a liderança negra no esporte.
Mas conta a sua história, como é que você chegou no Nova Iguaçu? Porque são 3 décadas aí de Nova Iguaçu, já começou como treinador do time profissional ou começou lá na base, foi ganhando experiência?
Na verdade você já está até respondendo. Na verdade foi o início, né, ao qual um diretor, o seu Vitor, que é vice-presidente, havia visto jogando uma pelada e tudo, mas, consequentemente, independente da pelada, eu já tinha uma base, já tinha frequentado outros clubes. E, consequentemente, dali ele me levou para fazer um teste no Nova Iguaçu Futebol Clube. Fiz o teste, ao qual passei, e deu uma continuidade numa carreira ali de 5-6 anos. E chegou um determinado momento que eles passaram a me ver com uma liderança para atuar numa responsabilidade de ser um treinador. E ali dentro foi uma preparação, né? Foi todo aquele processo, o início ali, né, altos e baixos, beliscões, elogios, enfim. E dentro disso, esse tempo vai fazendo você crescer, né? E a gente se sente muito feliz pelas pessoas que naquele momento estiveram ao meu lado e me ajudaram no crescimento. Isso é uma coisa importante que eu gosto muito de ressaltar. As pessoas ao qual estão no nosso entorno. Isso também é algo que tem um peso muito grande. E a coisa foi caminhando, eu trabalhei no sub-13, trabalhei no sub-14, trabalhei no sub-15, trabalhei no sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20. E teve a caminhada no profissional, ao qual teve alguns momentos de sucesso, alguns momentos de insucesso, mas como era um funcionário do clube, havia sempre um remanejo. Traz ele para cá. Consequentemente, a gente é ali, às vezes, né? Você é um pouco dolorido, mas faz parte da vida. A vida é isso mesmo, né? A gente vai receber mais não do que sim, não tem como. E, consequentemente, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de retornar novamente. E aí eu retornei, né? Trabalhei com o André, com a pessoa que tem um carinho, um respeito muito grande, porque tem uma experiência vasta, né? E isso é um somatório muito grande, junto com as pessoas que estão no teu entorno, por você ter uma retaguarda forte. E aí a gente conseguiu ter êxito nesses 3 anos. E, consequentemente, hoje a coisa aparece público e notório, mas a gente, antes de chegar nesse sucesso, houve um sofrimento, né? Houve uns beliscões, uns percalços da vida que a gente sabe que faz parte do processo. É isso que te faz crescer, te fortalece. O objetivo é aquele, eu tenho um foco, o que passou, passou, a gente vai olhar para frente e hoje nós estamos desfrutando desse momento, mas sempre com os pés no chão e entendendo que as pessoas que estão conosco hoje são fundamentais. A gente não pode esquecer de ressaltar, né, o presidente, a sua diretoria, aquele CT, aquela estrutura maravilhosa que nós temos para poder fazer esses atletas crescerem. Então isso aí são pontos que realmente hoje a gente tá saboreando isso.
E Andrezinho, eu vou até aproveitar que na verdade ele não te chamou de Andrezinho, chamou de André. E quem acompanha o futebol durante muito tempo,
respeito.
Te conhece como Andrezinho.
Meu coordenador, olha.
E em que momento assim teve a transição também até de como as pessoas te reconhecem dentro do clube, né? Do Andrezinho, ex-jogador, jogou no Flamengo, Botafogo, Internacional, até mesmo Nova Iguaçu. Agora pro André, coordenador técnico. Muda até o tom de voz quando fala agora, André. Senhor André.
Respeito.
Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade, né, e parabenizar desde já, né, o programa de vocês, né, por essa pauta, nessa ideia de vocês. Eu acho que essa oportunidade, né, de dar voz, né, a a minoria e de falar, né, daquilo que a gente sabe que é o futebol, né? Eu tive, né, 22 anos de carreira profissional dentro de campo, né? Hoje, né, já vai fazer aí quase 6 anos aí que estou aí nessa nova função, né? E agradeço muito, cara. O futebol eu agradeço, né, todo dia que eu acordo. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade e o dom de jogar futebol, né? E desde já falo sem dúvida nenhuma de que era melhor estar em campo, você sofria menos. Porque em campo você podia fazer, né, alguma coisa, você de fora, você fica na...
Entrar na meiuca, bater uma falta.
Bater
lá.
Uma falta, né, fazer alguma coisa. Mas a gratidão, né, a gratificação de você ver o sucesso dos meninos, a luta do dia a dia, de você ver a evolução... Isso não tem preço, isso não tem preço. E eu agradeço, né, essa oportunidade, porque eu terminei a carreira no Nova Iguaçu, né, acabei tendo uma contusão e já tinha uma certa idade, estava um pouco experiente, né? E eu só tive um empresário na vida, que foi o Jorge Moraes, né, que a gente tem um relacionamento, né, fantástico, de pai para filho, né, que é irmão do Jânio Moraes, que é o presidente. E assim que eu terminei a carreira, né, o presidente, uma pessoa que eu estimo muito, né, me fez esse convite, né, de fazer, né, esse meio campo, né, agora mais fora de campo, né, que é essa ligação entre os jogadores, com a comissão técnica, a diretoria, né, e você filtrar e você usar um pouco da tua experiência ali de vestiário, né, até mesmo dos clubes onde você passou, para, né, seguir juntos aí nessa caminhada, como o Cal, né, não consigo ainda chamar ele de Carlos, né, pela intimidade.
Mas como é que foi? Como é que você chama?
Cal.
Mas não, você estava falando outro apelido, você tem vários apelidos, professor aí.
Não, a gente brinca até porque...
teu.
Não, mas a gente até brinca, porque é o seguinte... Ronald e Diego, o que que acontece, né, cara? Porque no futebol, você tem que... O futebol é um entretenimento, né? Mas se tem uma coisa que eu posso falar do Calco, eu posso chamar ele de irmão, cara. E um irmão mais velho que o futebol me deu, é humildade, cara. E eu prometi pra ele, já, como ele mesmo disse, já passou por coisas boas, ruins e tal. Eu falei, enquanto eu puder, enquanto Deus permitir que eu possa estar junto com ele nessa caminhada, vou fazer de tudo pro sucesso dele, que eu sei que é difícil pra gente, é 2 vezes, 3 vezes pior, né, mais difícil. Então, assim, eu lembro quando no Inter, quando eu fazia gols, eu até brincava, zoava, né, que vinha, né, André Zico, aí, né, André Pelé, essas coisas todas. E aí, a gente brinca, né, numa forma, claro, respeitosa, com humildade, né, de chamar ele de Caldiniz, né, Caldiola, até pelo momento que o Nova Iguaçu passa, né, desde já eu até falo que é o seguinte, né, eu acho que tem que ter mais a valorização, né, porque, não, né, modéstia à parte, com toda a humildade que a gente tem, não foi zebra, não está sendo zebra. É um trabalho muito, muito doloroso, é uma coisa que já vem aí, ó, plantando há anos e anos. E talvez, né, talvez se fosse, né, um outro treinador, se fosse um outro clube, talvez, né, a grande mídia estaria dando muito mais valor.
Antes do Ronald perguntar, que eu sei que ele está sedento ali para uma pergunta, eu acho que vale a gente só reforçar os números do Nova Iguaçu e por que a gente está conversando com vocês, né? O Nova Iguaçu acabou a primeira fase do Campeonato Carioca só com uma derrota, um segundo colocado, né? Só atrás do Flamengo. A única derrota foi contra o Fluminense, empatou com o Flamengo, empatou com o Botafogo, venceu o Vasco, que é o próximo confronto no Campeonato Carioca, a semifinal. E na Copa do Brasil, na primeira fase, meteu 8-0. Que não é algo comum na competição, e vai enfrentar o Internacional na próxima fase da Copa do Brasil. Então, por esses números, por essa, por esse início de temporada de 2024, que vocês estão aqui, e aí a gente não precisa mais falar nada, porque acho que é muito importante a gente dar essa visibilidade para vocês, porque o trabalho está sendo feito. Óbvio que não foi do nada. Como é que o Nova Iguaçu chegou dessa forma em 2024? Né? E é isso que você estava falando, e provavelmente eu acho que pode ser a próxima pergunta do Ronald, que eu não vou furar você mais, Ronald. Chega aí.
Não, exatamente sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta para cada aqui. Que me chama a atenção é a formação do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu tem um time claramente voltado para jovens jogadores, vários deles formados em clubes grandes ali. Tipo, tem o Carlinhos no ataque, que tem passagem no Corinthians e está vingando agora. O Iago, formado no Fluminense, está vingando agora. O Bill cresceu no Nova Iguaçu, foi pro Flamengo, jogou pro Vinícius Júnior e aí agora está colaborando com o time também. Aí do Andrezinho eu queria saber um pouco sobre essa formação, que para mim está me parecendo certeira ali, porque os jogadores estão entregando um bom futebol. E pro Cal, eu queria saber como é que é esse trabalho de Cal, de Diniz, de Cal de Orla mesmo, porque a gente, assim, não são só os números, a gente vê os jogos e é um futebol vistoso, é um futebol ousado, vocês jogam para frente ali com alegria e com a responsabilidade tática também. Então eu queria saber qual é a sua proposta de jogo, qual é o estilo Cal do Nova Iguaçu de se impor em campo, e do Andrezinho um pouco dessa formação do elenco aí, que está me parecendo muito certeira e que condiz com isso que vocês falaram, assim, o Nova Iguaçu estava preparado para chegar nesse patamar, respeitando os outros clubes, mas estava pronto.
Bom, Ronald, é breve. Na verdade, a questão é o seguinte, as escolhas como foram feitas, né? E consequentemente o dia a dia, né? Pela nossa experiência, pela experiência que o André tem, pela experiência que outros membros da comissão técnica têm, a gente conseguiu ter um entendimento que com o passar do tempo as coisas iriam encaixar. Você vai notando no dia a dia, você passa a ter o feeling, e nós passamos a ter o feeling e ter o entendimento. E aí vai nossas unidades de treino, a nossa filosofia, a nossa ideia de propor jogo, até porque nós hoje estamos sendo um pouco desrespeitados futebolisticamente. Aí muitas das vezes as pessoas falam no Guardiola, a gente tem um respeito muito grande, mas eu queria deixar isso bem claro, tudo se iniciou aqui. E depois é que passaram a copiar a gente e deram um profissionalismo maior, uma disciplina maior. Então é uma das coisas ao qual eu acho que a gente precisa evoluir nesse aspecto. Mas futebolisticamente falando, nós somos percussores disso. Nós somos 5 vezes campeão do mundo. Então se a gente precisa ajustar alguma coisa, bacana. Nós temos que ajustar, nós temos que ter esse entendimento. Mas consequentemente, voltando para o Nova Iguaçu, isso daí é só um espelho daquilo que nós tínhamos no passado e que nós acreditávamos. Então, consequentemente, é um processo que a gente demorou, mas hoje foi o que você falou, as pessoas, não pode ser uma equipe que mantém um G4 da primeira rodada até a última. Eu acho que a gente merece respeito. E o que eu gosto muito é que, no modo geral, todos, né? Os atletas, a comissão, a humildade, pés no chão. Nunca vi, né, André? Nós nunca vimos um momento eles se deslizarem, que a gente sempre teve muito cuidado com rede social, por esse aspecto, porque a gente sabe que hoje você tem que tomar um cuidado muito grande, que essa ferramenta é. Então, foi um ponto que está sendo preponderante também. E a capacidade dos atletas de realizar. Isso aí é o que a André fala. Nós ficamos atrás da cortina. A cortina, quando se abre para eles. Depois ela fecha para eles ficarem no palco e nós estamos atrás. O show quem vai dar são eles.
Verdade. E dentro dessa filosofia do clube, né? Que é o primeiro clube a ter aqui do Rio, de menor investimento, a ter o certificado de formador, né? O Nova Iguaçu, né? Ele tem esse propósito, né? O presidente, né? Claro, juntamente com a diretoria, tem esse sonho de a gente poder um dia, né, ter uma capacidade da gente ter pelo menos 70%, 80% de jogadores formados no clube, né? Que isso é importante, no profissional, né? Mas a gente também precisa, vender jogador, né? Porque você precisa, vocês conhecem a estrutura lá do Nova Iguaçu, né? Se vocês sentarem com o presidente, o Cal tem mais propriedade para falar em relação a como começou, né? Porque às vezes a pessoa já quer ir direto pro final do livro, né? Já quer ir lá no final do filme, mas não quer ver o processo. Não. Então, assim, né, o Cal, que tem 32 anos de casa, né, e eu, por indiretamente, né, ter esses 20 e poucos anos de relação com o Nova Iguaçu, porque tanto os irmãos, né, a gente não pode esquecer também dos outros diretores, do seu Vitor, porque são os fundadores do clube, né, então, assim, né, era um pântano ali, né, Cal? Então, assim, eu falo que a nossa diretoria, né, às vezes as pessoas querem julgar o presidente, querem julgar o Nova Iguaçu, a diretoria, mas o nego não sabe o sacrifício que foi fazer aquilo ali, né? E você ter, né, um CT, né, do Nova Iguaçu proporcionar, né, toda essa estrutura para o jogador, que a gente sabe que é de suma importância, principalmente para a base, para os garotos novos, né, cara? E você não só, né, ter esse objetivo de você ter 70%, 80%, mas também ter um lado social, né? Da Baixada, o Nova Iguaçu salva muitas crianças, tem um lado social que é importante, porque você, ali a gente tem, se eu não me engano, 380 e poucos garotos, e você sabe, né, a gente, que dos 380 garotos, né, você conta nos dedos os que vão chegar a ser profissional, a ter uma carreira, mas a função maior nossa é de você formar o ser humano, né, o ser humano. Dali, converso muito com o seu Vitor, que conhece cada um, né, cada jogador que passou ali no Nova Iguaçu, e eu vejo a felicidade quando encontra, né, um jogador que passou no mirim, no infantil, só que não conseguiu ser jogador. Já, o Cal já pegou vários jogadores, a gente vai jogar, né, em outros estados, aí eu até brinco com ele, falo, pô, mas todo mundo jogou com... Ô, professor, tu já tá com quanto, 70 anos? E aí você vê, né, que seguiram outras carreiras, né, pô, advogado, sabe? Então, assim, e a gente fica feliz quando a gente revela, né, e o Nova Iguaçu é um clube revelador, né, tem muitos jogadores que muita gente não sabe que saiu do Nova Iguaçu, né, e hoje, né, você tem um retorno de um jogador, né, como o Bill, né, que chegou com uns 13, 12 anos no Nova Iguaçu, né, e foi treinado pelo Cal, e hoje uma referência, e a gente conversa muito com ele, a responsabilidade que ele tem, porque o garoto que tem ali de 13 anos, 12 anos, espelha nele. Né, porque já jogou no Flamengo, jogou fora, e vê ele fazendo sucesso aqui, então a importância dele é enorme, não só como dentro, mas como fora de campo também, como exemplo.
Até aproveitando que você falou do Bill, né, e está falando dos jogadores que são formados no Nova Iguaçu, hoje no elenco profissional tem 7 jogadores que começaram no Nova Iguaçu, e falando até um pouco mais sobre o Bill, quanto que ele leva de importância também nessa experiência que ele começou no Nova Iguaçu, mas rodou em outros clubes e está de volta, mas também o que ele leva para fora também, na questão de empoderamento racial, a questão da intolerância religiosa que ele leva também quando ele comemora com a flecha, com o Moxóssi. Enfim, eu queria que vocês pudessem falar também como que é esse papo também no grupo, né, que é um líder negro, acima do líder negro tem um outro líder negro, e em campo tem um cara negro como referência também. Então, assim, como a gente está falando de liderança negra, né, como que é esse papo também dentro do grupo?
Na verdade, primeiramente agradecer a Deus por tudo que está acontecendo, né? Isso aí é algo mágico mesmo, né? Isso é um somatório de coisas, propriamente como você falou, né? A gente sabe o quanto o Fabrício representa hoje o Bill, né? Como é um atleta realmente importante para as nossas pretensões, como uma figura atleta, que é fundamental você ter esse espelho, essa postura, essa liderança, que é algo que realmente é a famosa disciplina, é um ponto que eu ataco muito, né? Você sendo disciplinado, às vezes até inferior tecnicamente, você consegue ter objetivo, por quê? Porque você não dá ouvido aqui, você segue em frente, você vai em busca de um alvo. E aí, consequentemente,
tem eu como uma liderança negra, o André como uma liderança negra, como tem outros atletas também. Mas hoje eu agradeço muito a Deus por isso, porque é difícil isso acontecer. Esse momento ao qual nós estamos vivendo, como vocês propriamente estão falando, liderança negra realmente é algo que a gente tem que se sentir lisonjeado, porque realmente tem um peso muito grande isso. E dentro dessas importâncias, né, o diálogo do André com ele, o meu diálogo com ele, ele entende que ele é uma referência. Agora, com questões religiosas, eu costumo dizer o seguinte, isso aí a gente precisa respeitar. Independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Nós pregamos, como a gente fala da questão do, né, do lado humano, a gente prega o amor. Cristo nunca fez sepsia de pessoas. Então, independente de religião, a gente tem que ter um amor pelo próximo, respeitando, todos se respeitando. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer muito bem. E isso daí, talvez não, isso é um dos pontos nossos de sucesso.
É, e dentro disso, né, eu lembro muito bem, né, quando a gente... Quando surgiu, né, a possibilidade do Bill ficar com a gente, né, até pela situação da guerra, né, que está tendo lá, que é uma coisa aí, é uma coisa muito triste, né, e a vida, né, não tem preço, não se negocia a vida, e ele tinha outras propostas, né, e o Jorge, né, juntamente com o Jânio, né, colocou essa possibilidade, né? E ele como atleta formado no clube, né? E o Nova Iguaçu tem isso, né? De você reconhecer, né, os jogadores que passaram pelo clube, que fizeram algo pelo clube. É um clube, né, que o presidente até brinca, né? Acho que é o clube que onde trabalha mais negro deve ser o Nova Iguaçu, né? Se você pegar a nossa comissão, né, a maioria é negros, né? Então, assim, os funcionários têm muitos negros, né? E quando surgiu essa possibilidade do Bill, ele tinha outras propostas, isso aí. E eu lembro que eu conversei com ele, falei, Bill, de experiência própria, cara, hoje você precisa estar no lugar, hoje você precisa ter carinho, você precisa estar em casa, você precisa recuperar o teu bom futebol que você teve no esporte, você teve na Ponte Preta. Bill, acredita, porque aqui você vai ter trabalho, aqui você está vendo que o nosso grupo, no dia a dia, é um grupo realmente de qualidade, o nosso ambiente, que é uma das coisas que a gente mais preza é o ambiente, porque o ambiente faz as coisas fluírem. É bom ressaltar que a gente vai para 6 meses aí de trabalho, né, diretamente, mas a formação do grupo já começou lá em agosto.
Em agosto.
Né, e aí você não tem um ato de indisciplina, né? Eu não me lembro ter passado isso na minha carreira como jogador. Então, são vários fatores que resultam nesse sucesso, né? A humildade, como o Carl falou. E eu falei pro Bill, falei da importância que ele tem pros mais jovens ali, pra molecada. Bill, você saiu daqui, você saiu da periferia, você é um negro. Olha os menininhos ali de 12, 13 anos. Eles olham para você, olham você como ídolo. Então o ídolo não é só aquele cara que vai lá, faz gol. O ídolo é aquele cara que tem uma postura de liderança. Você pode ter uma postura de liderança positiva ou negativa. Aí a escolha é sua. Então, assim, graças a Deus, não só ele, como teve outros atletas que a gente convenceu, né? O próprio Iago, né, conversando com o pai dele, Iranilda, né, convencemos ele a vem para cá, cara, que ele precisa jogar, ele precisa estar num ambiente que tem uma estrutura legal, onde ele vai trabalhar aqui, não vai ter perturbação, vai ser tratado realmente como um homem, vai ser cobrado, mas de uma forma mais respeitosa, né, numa cobrança mais... Porque que acontece? Uma coisa que a gente fala, modéstia à parte, a gente tem um feeling, como o Carl falou, e quando você já teve do outro lado, as coisas é diferente, porque você, a gente até brinca, fala, ó, o Carl fala muito bem isso, o corpo fala, eu já olho pro, falo, cara, antes de você falar, eu já sei o que você tá pensando, cara, porque eu já tive desse lado, eu já pensei. E o que a gente não, a gente não somos, né, os melhores, mas com certeza honesto a gente somos. E não vai ter, trairagem, não vai ter. Então, um papo de olho no olho, eu acho que isso é o mais importante.
É, eu vou fazer duas perguntas novamente, uma para cada. E aí para o Carl especificamente sobre a importância que é ter o Nova Iguaçu ali no topo do campeonato, é, para a comunidade não só de Nova Iguaçu, mas de toda a Baixada Fluminense, que pô, é uma região muito importante para o Rio de Janeiro, é, para mim junto com a periferia do Rio, é a região que faz a cidade andar, a cidade só é, é maravilhosa porque tem essas pessoas que trabalham e dão a vida por ela ali. Então eu queria saber como é que é, muitas vezes a gente até vê na mídia, é, faz umas duas semanas, uma semana, teve uma chuva imensa aqui no Rio, Nova Iguaçu foi muito afetado e tal, a gente ouve muita notícia triste de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense, mas tá aí o time trazendo alegria, é, com um bom futebol ali, com respeito, com esses valores. Então eu queria saber um pouco do Carl sobre isso e um pouco mais de campo e bola com o Andrezinho, porque calhou de Nova Iguaçu jogar com o Vasco, que é um, agora na semifinal, que é um time que o Andrezinho já jogou, e vai enfrentar o Nova Iguaçu na semana que, o Internacional na semana que vem pela Copa do Brasil. Aí queria saber um pouco da sua expectativa, de como é que é esse reencontro ali com os dois clubes.
É, Ronald, na verdade é o que você colocou agora, né? Aí você entra mais em questões, questões sociais, por questões da, né, das chuvas, né, o qual a cidade realmente, né, precisa se preparar nesse aspecto, e tem o outro lado, né, que consequentemente a gente sabe o quanto o esporte nesse momento acalienta, mesmo a gente sabendo que acalentando é algo que realmente é dolorido. Nós tivemos o nosso ropeiro que teve essa infelicidade de ter perdido tudo com essa chuva, e aí nós propusemos em se reunir e realmente poder estender a mão, como em outros casos também, de esse lado, né? Esse lado de acolher, de entender a dificuldade das pessoas nesse momento, e a gente sabe o quanto isso é difícil. E, consequentemente, entra o esporte. Aí o esporte nessa hora, né, esse momento que a gente sabe como a Baixada ela foi um pouco criticada, né? A gente sabe que realmente as pessoas um pouco às vezes denigrem, enfim, mas o Nova Iguaçu Futebol Clube, pelo um outro lado, ele veio com, de uma forma de resgatar, de expandir o nome da cidade com o que está acontecendo agora. A gente sabe o quanto isso é importante, já visto o que nós conseguimos agariar com relação de patrocinadores, das pessoas acreditarem, porque sabe que o presidente é um cara sério, um cara íntegro, e dentro disso isso é muito positivo para a gente, que a gente poder, pelo esporte, que a gente sabe que é uma inclusão social, a gente sabe o quanto o esporte é fundamental para isso, né?
Não, tem cobrança, Carl? Pessoal vai, você vai na padaria ou vai em algum lugar, o pessoal fala, ó, tem que ganhar, hein? Tem que ganhar do Vasco lá e tal.
Ah, como isso é aí, é? Isso é muito normal, isso é muito normal, a gente entende de uma forma até carinhosa, porque eu tô te falando, é o cara querer pôr isso para fora de uma maneira, sabe? E a gente entende de forma respeitosa, a gente brinca com eles, ó, foi o que eu falei para você, tem pessoas que estão se dividindo e tem pessoas que são iguaçando, pô, a gente quer essa final, pô, vocês estão capazes. Não, nós vamos conseguir, nós vamos batalhar justamente para isso. Nada é por acaso, não, nós não estamos chegando aqui por acaso, não, a gente precisa ser respeitado. Uma das coisas que eu acho fundamental é você respeitar o próximo, entendeu? Isso é uma coisa que é até... Voltando para o André ali, essa essência que a gente tem de... Primeiro, nosso é o lado humano. Primeira parte nossa, independente de qualquer coisa, é o lado humano. Isso te dá uma segurança para quem está do outro lado. Porque você tá barrando o lado profissional, tá falando do indivíduo, e isso eu creio que te dá uma confiança. Porque você olha assim, pô, ninguém nunca fez isso comigo. O cara que só fala de trabalho. Não, eu acredito que esse lado humano... A gente consegue dar uma partida muito boa, cara. Eu acredito.
Agora eu vou aproveitar, só para deixar o clima um pouco mais leve. Mas se vier comer sopa de garfo...
Vai passar fome. Vai passar fome.
Essa é boa. Não vem de garfo, não.
Pô, aqui hoje é dia de sopa. Falando disso, Eu tenho que pedir aí, ó, os direitos autorais aí, hein? Tem gente até aqui, ó, até daqui, a emissora tá usando aí meu bordão. Tirando a brincadeira, e realmente sempre que o Vasco eu já reencontrei, né, nessa nova função, mas a cada reencontro é uma sensação diferente, né, de reencontrar a torcida, de reencontrar, né, alguns amigos que continuam lá da minha época, né, outros que chegaram agora, que a gente já trabalhou juntos em outros clubes, né, e é gratificante quando você reencontra, né, um ex-clube e você é bem recebido, né? Principalmente, a gente sempre fala isso, das pessoas que não estão no primeiro escalão, né? Que são os roupeiros, seguranças, essas pessoas assim, massagistas.
As pessoas mais, né, simples, né?
Mais simples. Essas pessoas, o carinho dessas pessoas, não, eu falo, não tem dinheiro que pague. Já o Inter vai ser, vou dizer que eu não sei como vai ser a minha reação, porque vai ser a primeira vez que eu encaro o Inter nessa nova função. Já até brinquei com o Magrão, falei, ó, a gente conversa até sábado, depois de sábado não tem mais conversa. Assim, até porque fiquei 5 anos, né, no Inter, o Inter foi o clube onde, né, eu tive os maiores títulos, né, onde a torcida realmente, né, o carinho que a torcida tem por mim é fantástico. Quando saiu o sorteio, né, e depois da primeira rodada, né, que a gente indo para a Bahia, né, vários torcedores, né, já começaram a falar desse confronto, né, desse possível confronto. E quando se confirmou, quando acabou meu jogo, meu telefone tinha mais de 50 mensagens, né, o Instagram, né, não consigo, né, responder todo mundo, né, e porque, né, foi o que eu falei, é gratificante, né, você ter esse respeito. E mas eu até dei uma entrevista, uma emissora lá de Porto Alegre, né, falando do carinho que eu tenho não só pela torcida do Inter, mas pelo povo gaúcho, que eu fui muito, muito bem recebido, né, pelo povo gaúcho. Claro que os colorados, para mim, tem uma importância, um carinho, um amor enorme que eu tenho pelo Internacional, mas hoje eu sou Nova Iguaçu, não tem como, né, não tem como que é laranja hoje, né, e vou torcer pro Inter no gauchão, vou torcer pro Inter no brasileiro, mas a Copa do Brasil eu sou Nova Iguaçu, né?
Eu não sei se é a luz ou você chegou a se emocionar falando do Inter.
Eu falo que assim, né, você tem um Andrezinho antes Inter, Andrezinho pós Inter, né? Eu saí do Flamengo não numa situação que eu gostaria, né? O Flamengo não era um Flamengo de hoje. E a gente fala em todos os aspectos, né, em estrutura, né, no clube em si. E tanto que saí muito jovem, né, eu subi com 16 anos, né, com 20 anos eu tinha 100 jogos com a camisa do profissional. Então, pô, muito precoce. E aí você vai cobrar um garoto, né, com 16, 17 anos, enfim. Né, e a gente não tinha, né, uma estrutura, por isso que a gente sempre fala isso, é bom você ter esses exemplos. Eu gosto de falar da minha biografia, né, porque aí você tem propriedade para falar, para você dar exemplo para os mais jovens. E aí eu saí com 20 anos, né, fui morar na Coreia do Sul, fui jogar num país completamente diferente com 20 anos, né, saí daqui de uma forma que eu... Né, é triste tanto que saiu eu, saiu o Adriano, saiu o Alessandro, né, depois saiu o André Bahia, enfim. Né, saíram muitos jogadores jovens daquela época, outros acabaram voltando, como o Adriano voltou, o Ibis voltou, enfim. E eu segui minha carreira. E com 20, eu fiquei 5 anos na Coreia do Sul, foi quando o Inter chegou e fez essa proposta. Então, assim, eu sou grato ao Fernando Carvalho, que foi o cara que ele, juntamente com o presidente na época, Giovanni Luigi, e o Abel, o treinador, que eu já tinha trabalhado com o Abel no Flamengo, saí com o Abel em 2004 e o Abel falou: a gente vai trabalhar junto ainda. E você pegar depois de tanto tempo, você voltar para o Internacional, que tinha acabado de ser campeão do mundo, né, e o Inter abria a porta, as portas para você, um clube gigante daquele, você voltar de um país como a Coreia do Sul, que não tem a visibilidade, né, do futebol, e você conquistar tudo aquilo. Então, assim, não tem como você não se emocionar a falar do Inter, né? Mas tenho um carinho também pelo Botafogo. Por todos os clubes que eu passei, eu tive um bom relacionamento, né? Eu tive uma relação muito boa, né? O Botafogo foi curto, mas foi intenso, né? Tanto que muitos dizem que foi um dos últimos times aí, né? A gente foi campeão, né? Carioca, né? Chegamos na Libertadores, né? Então, assim, eu acho que Inter, Botafogo, Vasco, né? Eu acho que foram os clubes assim que eu tive uma grande passagem. E o Flamengo, a gratidão por ter chegado com 9 anos e ter me formado como atleta, como homem.
E aí, vou aproveitar, desculpa, Ronald, não sei se você tinha uma pergunta, mas como você tem essa experiência, enfim, óbvio, como jogador, você foi treinado tantas pessoas, e aí eu queria que você pudesse falar também como que você vê o diferencial do Cal, né, o seu olhar como coordenador técnico hoje, o que você considera diferencial no Cal como treinador, e eu depois eu vou falar com o Cal que eu quero que você exponha teu jogo, Cal. Você tá aqui, o Ronald já perguntou 2 vezes, você correu, escorregou, você tá com medo do adversário ver, né? Pode falar, fala a verdade. Você tá com medo, não, tá escorregando.
Nesse momento não tem mais como ter medo, não. Agora ele tem que ir pra frente, não tem mais como voltar, não. Agora é só pra frente.
É,
não,
Diego, é só adiante,
é verdade. Foguete não dá ré, né?
Subiu, já era.
É verdade.
Vambora. O que vai acontecer no meio do caminho?
Mas em relação ao Cal, eu posso falar. Porque, assim, né, eu já trabalhei, né, com vários treinadores e hoje eu tenho essa convicção de que você tem que... você pode ser bom treinador, né, você pode ter boa tática, você pode ter boa estratégia, mas se você não tiver boa gestão, você não consegue, você não tem sucesso. Porque eu acho que o mais difícil para uma comissão técnica, né, e o treinador que é o piloto, né, desse avião, é você gerir. E gerir pessoas, atletas, é difícil, né? Imagina você num grupo de 32 pessoas, né, com pensamentos diferentes, né, e assim, com estilo diferente, com temperamento diferente, e você ter que gerir isso tudo é complicado. Então, assim, eu tive um treinador que para mim foi um dos melhores, né? Vou citar dois treinadores que para mim foram dois treinadores melhores que eu trabalhei no termo de gerir pessoas, e isso eu levo um pouco, que eu vejo que o Cal tem muito isso, é de pensar no ser humano, que é o Tite e o Abel, né, e o Abelão. Então foram os dois treinadores que, mesmo, porque geralmente o cara que tá no porque a gente até brinca, né, você tem um grupo ali de 32 jogadores, né, 11 vão te amar, 5, 6 vão gostar de você e o restante vão te odiar. tinha um auxiliar que falava isso, né? A função do auxiliar é essa, é você tomar conta dos insatisfeitos. É verdade. Então, assim, e eu falo do Tite, o Abel, porque vocês podem perguntar para a maioria que trabalharam com eles. mesmo os que não estavam relacionados, não conseguia ficar puto com ele. Por quê? Pela seriedade, pelo olho a olho, ficava até chateado. Né? E o Cal tem muito disso, tem muito, né? Às vezes eu até brinco com ele, falo assim, que até uma forma carinhosa que eu chamo ele, que a gente se chama, né? Que é amado, né? Eu falo, amado. Pô, tu é bom até demais, cara. Futebol, às vezes, tu tem que dar um apertão, cara. Tu é bom até demais. Porque ele tem esse lado muito, muito, muito humano, cara. Tem esse lado muito humano de pensar no próximo. Ele não tem vaidade nenhuma. Ele pensa muito mais nos jogadores, na comissão técnica. Ele coisa que o Tite... né, dar aula nisso, né, de você ressaltar a importância de todos, né, desde o porteiro até porque é uma engrenagem, né, cara? Porque não é só a gente tá aqui, mas é o Andrezinho. Não, a gente tem uma comissão, né, que é enorme, a gente tem uma corrente de funcionários, e todos eles ali, o tiozinho que vai lá, tipo, o Hélio que vai lá tirar uma folhinha dali, ajuda.
O cortador da grama
que tá ali todo dia, que não deixa um buraco ali, ajuda. Então, assim, eu vejo essa importância. E fora que entende, né? Além de jogar, né? O Cal, ele tem essa leitura, ele tem essa vasta experiência aí de saber trabalhar com jovens e claro, com profissional também. Por isso que se encaixa perfeitamente no Nova Iguaçu.
Tem dois comentários aqui que acho que tem um pouco a ver até com você falando do Cal e tal. O Bernardo Glazer falou aqui no nosso...
Vocês conhecem o Bernardo, né?
Conhece?
Meu diretor Floré.
Né? Dois profissionais competentíssimos e seres humanos espetaculares. Sucesso, meus amigos. O Wagner dos Santos, Andrezinho, um dos melhores laterais que o Inter já teve.
Ah, deve estar me sacaneando. Deve ser por causa do Kleber, deve ser por causa do Kleber. É meu irmão. Não, é verdade, é porque, pô, a gente se parece mesmo.
Quase quebrou o homem agora.
Não, eu jogo quando falou lateral e falou Inter, eu já falei. Porque é engraçado que realmente, na época eu usava trança, ele também, e a gente... Meu compadre, Clebão, pô. Ele era meu irmão.
Eu jogava muito também, né?
Ah, não, jogava não. Quem jogava era eu, o Cal. Aquele ali dava show, pô, dava show. Aula. Dava show.
Cal, eu queria que você pudesse falar o seguinte. Teve um lance especificamente contra o Vasco, que foi um show do Nova Iguaçu. Foi aquele gol que foi um toque rápido. Acho que foi um toque, cada um toque
19,
na bola,
19,
até,
19
até chegar lá na área, e foi o Lucas que fez o gol.
Foi.
Eu queria que você pudesse falar um pouco como que você trabalha no dia a dia para os jogadores conseguirem colocar no jogo isso em prática. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você trabalhar, outra coisa é você conseguir colocar em prática na hora do jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Então, assim, eu queria que você pudesse falar como que essa sua experiência, sua prática durante as atividades, no dia a dia ali, para você conseguir fazer com que os seus jogadores entendam a sua lógica de jogo.
Eu ia acrescentar aqui um pouco, que é aquele futebol moderno, né? Eu tava até falando com o Bill, com o Carlinhos ali, eles são atacantes ali, mas eles correm que nem maratonista, estão lá, voltam, estão na defesa, esse gol mesmo, a bola circula em tudo ali. Como é que você consegue convencê-los? Como é que rola isso aí? E convidado especial aí.
Na verdade, isso é uma coisa conjunta, né? Isso aí é você treina, eles reproduzem e nós geramos a confiança eles devida para eles poderem exercer. Então eles realmente compram a nossa ideia. Agora, lógico que a capacidade deles para poder exercer não tem preço, entendeu? Não tem como, entendeu? Então, o ponto maior é a confiança, o encorajamento ao qual nós damos para ele, para que eles possam exercer. E o atleta de futebol precisa disso, de confiança. Errou, não tem problema, se posiciona, tenta novamente. E na questão, nossos treinamentos, eles são voltados para isso,
para que tenham troca de passe rápido, troca de corredor, enfim. E aí, consequentemente, eles estão com uma confiança muito grande e a coisa fica muito mais fácil, entendeu? É isso, não tem mistério nenhum.
Ah, mas agora eu vou fazer o seguinte. Vou aproveitar que o Grafite chegou aqui.
Convidado antes, especial.
Antes de começar, o Buda falou, ó, Andrezinho, o Grafa vai chegar em algum momento lá. Eu quero o seguinte, Grafa. O Andrezinho tá falando, agora é André, tá? Só pra te falar.
É, respeito.
Agora é chefe.
O André chegou aqui. Não, que bom que o Grafa vai chegar e tal, não sei o quê. Agora sim, programa inteiro, uma seriedade, agora é que ele riu.
Sabe por quê?
É muito trabalho.
É porque, isso, então, já vou dar uma...
A resenha.
Vou dar uma resenha aqui, porra. Posso falar, Cal?
Claro, deve.
É, o que acontece, né, cara? A gente tá atrás de um centroavante aí agora pra Série D. E aí, o Grafa já tá aí, ó. Nas peladas, o homem
já tocou.
Pode, deixa o telefone aí ligado que vai tocar, é.
A proposta é bem, agora eu quero saber.
Proposta bem.
Cara, será que eu consigo? Primeiramente, prazer te encontrar, irmão, professor.
Prazer, cara.
Parabéns pelo trabalho, pelo... Sei, só irmão. Pelo trabalho, mas por tudo que vai fazer, que vai deixar. Você estava falando agora dos jogadores, de ensinamento para eles, é importante isso daí. Na nossa época não tinha muito isso,
não,
né?
Não tinha.
Era jogo, xingamento e bora pro...
É isso aí.
É isso aí. Mas é importante, véio. É feliz, véio. Não, mas não consigo fazer a preparação mais não. O pessoal tá correndo muito.
Eu só fica
parado.
Só jogar para você.
Na minha época eu corria 6, 7, os caras correm 12 hoje.
Subia aquelas montanhas, aquelas loucuras. Na Coreia.
Vamos botar a gorduchinha lá na rede, não tem dificuldade. Quem sabe. Eu só ficar quietinho ali, o time vai jogar pra você.
Não, mas isso que o Cal tava falando em relação a treinamento, cara. Eu tava até falando o Grafa antes, que o importante pro jogador é confiança, cara. E a gente lá conseguiu resgatar uma confiança de muitos jogadores, né? Modéstia à parte. Com humildade, com seriedade e... E a importância de você ter esse outro lado, de aquele entendimento de você conhecer o outro lado da moeda, né? Você ter o feeling, né? A gente estava falando, né?
Ter vivido aquilo,
cara. E a gente sabe, né, o quanto é importante o jogador ter confiança e confiar no processo, confiar em você.
A gente vê com o Diniz lá no Fluminense, né, que está recuperando tantos jogadores. Né?
Não, isso. E todos os clubes que tiveram sucesso, cara, teve isso. Teve um ambiente, teve um grupo fechado. E, claro, pode. É igual uma família, você vai ter uma desavença, vai ter uma briga ali, mas você vai ter um.
Mais prós, né, André?
Oi?
Mais prós?
Claro, pô, você vai ter mais prós do que contra, né? E isso ali no Nova Iguaçu, né? A gente fica feliz de falar do Bill, do próprio Carlinhos, né? A gente fala do Iago, mas aí a gente não pode deixar de ressaltar, né, os meninos da base, que aí já vem um trabalho que é o Maxwell,
Tenório,
né, o próprio Tenório, né, o Caio Tenório, teve base no Vasco, né, a gente, né, o Maico, lateral esquerdo. Né, então, assim, teve muitos jogadores ali que a gente conseguiu resgatar. Por quê? Porque você tem uma estrutura, você... Não é o salário dos maiores clubes, tal, que todo mundo almeja. Um orçamento que a gente vai pegar um Vasco, né, você pega um garoto de 17 anos do Vasco, paga a nossa folha toda. Né, vai pegar o Inter, nem se fala. Mas, assim, você vê que o clube paga em dia, você consegue fazer um planejamento. E ali a gente consegue trabalhar com uma seriedade muito grande e com respeito. E isso está sendo muito, muito importante nessa caminhada. Por isso que a gente estava conversando antes, que nada foi por acaso. Nada está sendo por acaso, né?
Pô, que legal. Eu queria, assim, até saber com vocês, assim, esse lado do calendário. Antigamente, os clubes de menores expressão, no caso do Iguaçu, só tinham o primeiro semestre. Aí os caras vinham, tu fazia um contrato de janeiro a abril, o cara tinha que se destacar para buscar um calendário no segundo semestre. Hoje não, hoje o Iguaçu tem condições de manter essa base até o final do ano com o calendário cheio nos 10, 8, 9, 10 meses de campeonato, né?
Isso. O que acontece, né, Grafa? Isso foi um processo, né? A gente já vem aí de uns 5, 6 anos aí, ó.
Nesse estudo.
Nesse estudo.
né? E às vezes, né, até os próprios torcedores ali, né, de Nova Iguaçu, né, às vezes cobrava o presidente a respeito disso, de você buscar um nacional, de você buscar... Mas o presidente, ele sempre...
A gente sabe que é difícil, né?
É, isso aí.
Planejamento.
É caro, né?
É caro. Então, mas... o segundo semestre não é fácil.
E não é só isso, né? Às vezes o presidente usa muito isso, né? Acha que o Nova Iguaçu, pô, o Nova Iguaçu está subindo muito rápido. Não, é os outros clubes que desceram da Baixada. Então o presidente, ele foi muito firme nesses anos todos, porque ele começou a se estruturar para chegar nesse momento. Então a gente disputou, pô, a segunda divisão, a gente caiu, disputamos a seletiva, jogamos, depois subimos, jogamos uma Série D com atacante 2001,
que hoje joga no Vasco.
E o reserva tinha o 2005, sim, reserva, que hoje é o Léo Jacó,
que é o
titular do Vasco, então, do juniores. Então assim, é um processo, jogando uma Série D. Então,
e bem.
Só que o que acontece? A gente foi para a Série D não para subir, porque ele não podia investir ali. Então ele fez o alicerce para quê? Para chegar esse ano, ele conseguir. Então não foi nada por acaso. Em agosto a gente começou a pesquisar, não jogadores.
Foi uma aventura. Vou lá e vou tentar subir.
Se Deus quiser. Planejar. Tudo planejado, né? Inclusive, né, a gente estava conversando aqui de que os... Né, um sonho de um clube formador como o Nova Iguaçu é você ter 70% do elenco da base, né? Só que hoje a gente não tem, né? Não tem essa quantidade. A gente tem, hoje você tem o Bill, que é formado, mas hoje o Bill, né, pertence ao time da Ucrânia. Então assim, você precisa ter essa mescla.
Hoje em dia é mais difícil formar, né? Porque cada vez mais cedo os jogadores estão saindo pro futebol de fora do país, ou os clubes vêm buscar. Você falou agora do Léo Jacó, que é 2005, que é titular da base do Vasco. Então é difícil pro Nova Iguaçu buscar. Ele tem que buscar um menino de 12, 13 anos, que ainda são crianças ainda.
É isso aí.
Passar por alguns ciclos na vida ainda. Talvez alguns vão ser jogadores, outros não. Mas está cada vez mais difícil você ter a base.
E se você for ver, né, o Cal pode falar com propriedade, porque trabalhou na base 30 anos no Nova Iguaçu. Já... O Bill foi um dos jogadores que ele ajudou a revelar. Né, o ano passado saíram 5 jogadores, 5, 6 jogadores da base para clube grande. Né? Então a gente saiu o Jorge pro Flamengo, né? O Jorge, que ano? Fala você que você tem mais propriedade para falar da base.
É, Jorge é 2007. Jorge, o Matheus também, né? Matheus, pô, entre outros, que para você, para poder lembrar agora, sabe?
Marlon Gomes também.
Mas,
é o Marlon, é nóis.
É isso. É, mas até pautado em cima do que o André falou e da pergunta que você fez, a gente entende que a gente realmente quer fazer isso. A ideia do presidente é essa, no futuro a gente conseguir ter 70%. Como é que a gente consegue isso? Deixando o caixa forte. Ele está trabalhando, porque realmente, né, André? O Jânio, com todo respeito para a administração, o cara é... Até me perdoa, presidente, falar o cara. O presidente é fora de série nesse aspecto. Então, quando você conseguir deixar uma reserva boa, aí acaba esse problema. De você já não... Opa, agora não. Agora vai ser o momento da ideia qual nós temos. Porque querendo ou não querendo, a gente sabe que isso nos traz recursos, você faz boas negociações, mas a gente entende a mente do gênio para esse aspecto. Quando aquele cofre tiver do jeito que tem que estar, aí acabou. Não. Aí para tirar, vai ter que tirar conforme exorbitante. Que aí a gente cede, porém, entretanto, contudo, financeiramente nós estamos bem respaldados, tá entendendo? Então a ideia do Jânio é essa. Eu também até falei com o André, Deus é que sabe o nosso futuro. Mas você poder perpetuar com essa ideia, com esse conceito, defender e realmente ter a valorização, pô, eu acho que isso é um caminho muito certo. De você seguir ali, vamos, e aí pregar a nossa ideia, não só no profissional, uma coisa que já vem da raiz. O presidente também defende essa ideia de jogar, de troca de passe. Então isso é algo muito importante, mas nessa questão desse aspecto é o corpo. Se você, depois que você conseguir atingir essa parte...
Não, e se você pegar,
Andrezinho tá querendo resenhar até amanhã, mas.
Não, mas eu sou assim mesmo, né? Que eu gosto. Agora virou um bate-papo. O Grafa chega, virou um bate-papo. Chegou, agora ficou mais leve. Não, mas.
Pode dar um comentário para aquele comentário final ali que você sabe que você vai meter aquele golaço. Aquele golzinho de falta. Aquele
com tabela com grafite, com tabela com grafite.
Falei com ele, Grafa. Aquele comentário que ele sabe que se vier comer sopa de garfo, vai
dar zero. Vou te falar isso.
Ó, doutor.
Essa história foi foda. Essa história, pô. Não, mas.
Deixa pro povo pesquisar.
Não, mas não.
Pesquisa aí essa história aí, que não, essa história
não, mas,
é boa.
Mas é boa. Por que que acontece, né? A gente tem um grupo de amigos, né? E a maioria é flamenguista, joga futebol, né? E na época era até Nextel, né? Era rádio, né? Era o rádio. E eu lembro que quarta-feira jogou Flamengo e Portuguesa. E Flamengo ganhou de 5 da Portuguesa. Aí o Arão fez gol, o Mancoejo fez 2 gols, se eu não me engano. E a gente jogou na quinta contra o Bangu. Aí ganhamos de 2-1 apertado e domingo clássico, São Januário, Vasco. Aí Vasco e Bangu na quinta. Aí ganhamos apertado de 2-1, aí já viu, né? Aí sábado, concentrado. Pô, aí a gente concentrado no quarto, o rapi, pi, pi, pi. Aí esses amigos, tá fazendo churrasco, né, jogando futebol. Porra, cuidado com o Mancoejo, cuidado com o Arão. Pô, tinha que desligar o rádio, cara. Falei, cara. Domingo, voltei pro almoço. Aí a gente volta pro almoço, dá tempo de dar aquela cochilada antes de sair. Aquele bife, né? Porra, pipi. Olha o Arão, olha o Mancoejo. Pô, ficou aquilo na minha cabeça, cara. Jogo São Januário. Aí aconteceu, né, o lance. Acabou o jogo, aí...
Fala o lance, foi uma coisa... agora fala o lance, já conta a história toda, fala o lance.
Olha o Diegão.
Foi uma caneta, né, com o Arão, foi uma, né, ele veio de garfo.
Vem com escada, sopa, não, né? Que... vem de escada não, que seja aí... no porão.
E engraçado que quando acabou o jogo, eu peguei o rádio, só veio na minha cabeça, porra, ele, esse meu amigo. E do nada, foi espontâneo, foi nada pensado. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, uma coisa assim, um áudio pra ele. Acho que foi nem no rádio, foi no celular, uai. Que eu mandei pra ele, né? Eu falei, ó, aí, tá vendo? Você fica falando, pô, ah, que vai isso, vai aquilo. Tá vendo, Arão? Pô, não vem, cara. Hoje é dia de sopa. Pô, não vem de garfo. Se você vier de garfo, vai passar fome. Tu já comeu sopa de garfo? Porque isso eu escutava na minha época de escola, de garota. E sopa tu não coloca, pô, raculé no meio, cara. Come pelas beiradas, vai queimar a língua.
Na época que ele jogava,
não sabia isso. Não, isso aí, já ouvi.
Cara, eu tô com 40, garfo, tô com 40.
Legal. Essa história, legal. A gente encerra o Ubuntu Esporte Clube de hoje.
Agradeço.
Liderança negra no futebol, que a gente já sabe que o Nova Iguaçu vai comer sopa com colher.
Com certeza.
E o jogo é contra o Vasco. É isso, galera. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, Andrezinho. Obrigado. Obrigado, Carlos. Diniz, Carlos Giola.
Só você.
Carlos Alberto.
Carrossel da Baixada. Muito agradecido vocês pela oportunidade, né?
Valeu, gente. Valeu,
um abraço.
Só a musiquinha que já tá encerrando.
Tamo junto.
Valeu, Ronald. Valeu, abraço.
Valeu. Abraço. Valeu.